dia de diálogo cultural com a presença do nosso assessor de cultura, o Cristiano Bartz Gomes, direto da Livraria do Maneco. Ele atua lá, é presidente da ALCA, Associação dos Livreiros de Caxias do Sul. Cris, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, bom dia aos nossos ouvintes. Eu gostei do assessor aí.
Gostou, né? Tu foste promovido, Cristiano.
Gostei. Não, toda semana tu me surpreende, né? Toda semana tu me surpreende.
Não só eu, tu também, porque hoje tu passou aqui um quiz. Olha, tá difícil, hein? A persona que nós vamos falar tem a ver com carnaval, né?
Tem tudo a ver com carnaval, tem tudo a ver com música popular brasileira, tem tudo a ver com uma série de coisas, Beverly. A gente, às vezes, ouve o nome dessa personagem, é uma mulher, óbvio, né? Até usei o termo empoderada ali, empoderamento, mas não é um termo que eu acho muito adequado, porque acho que ele está ficando um pouco desgastado e é uma tradução um pouco pobre do original em inglês, mas enfim, também cabe a ela, porque muito antes de falar em empoderamento, ela foi, pode-se dizer que também é uma das primeiras feministas da história, pelo menos aqui do Brasil,
já
né?
Sei quem é.
Já sabe quem é?
Gonzaga, Chiquinha Gonzaga.
Ah, assim não vale, né, Beverly?
Sério?
Vale.
Acertei! O ouro muito cedo. Tu entregou o ouro muito cedo e eu nem liberei o telefone. Ai, que metida que eu sou.
Entreguei o ouro muito cedo.
Mas quando tu falou a primeira, não tinha como não ser.
É, ela foi a primeira em muitas coisas, né, Beverly? Ela foi a primeira a compor marchinhas, ela criou o gênero que a gente conhece hoje como marchinhas, com o famoso Abre Alas, né, que é celebradíssimo aí, todo mundo
Abre
sabe.
Alas, que eu quero passar.
Qual é
essa
o brasileiro
aí,
que já não nasce assobiando o Abre Alas?
É,
né?
Verdade.
Então, se tornou um patrimônio nacional. Ela foi a primeira mulher a introduzir o violão na música brasileira, que até então o violão era um instrumento considerado vulgar, né, porque ele era muito presente em rodas de samba, em músicas feitas por escravos, pela população mais pobre, né? Ela foi uma das primeiras a introduzir nos grandes teatros e nos grandes concertos o violão.
Olha só, deixa eu só passar para o ouvinte, porque na verdade hoje eu acabei me passando aqui. Quando tu falou, realmente eu não imaginei que fosse, porque as pistas eram as seguintes, né? Empoderamento, marchinha, carnaval. E inicialmente eu pensei, sei lá, a Pérola Negra, a Isa até chutou aqui a... Como é que você falou,
Carmen
Isa?
Carmen Miranda.
Carmen Miranda, Isa falou.
É,
tava também, próximo também, né? Só que era
próximo,
mais recente,
próximo,
né?
Tava em órbita. Óbvio, se ele tivesse falado Abre Alas, aí ficaria, né, mais fácil para os ouvintes. Mas a nossa ideia aqui não é facilitar, a gente tem que dificultar um pouquinho.
Não, foi difícil, eu não fazia a menor ideia mesmo. Só quando você mencionou. A Chiquinha Gonzaga teve até um seriado recente, nos últimos anos aí, que acabou, que fez com que as pessoas conhecessem um pouquinho mais dessa grande figura, à frentíssima do seu tempo.
Exato, Beverly. Eu conheci um pouco da vida dela porque a Maria Adelaide do Amaral, ela fez ali nos anos 80 uma peça chamada O Abre Alas, onde ela falou da vida e da época da Chiquinha Gonzaga. Aliás, pesquisando um pouco mais, né, para fazer o quadro hoje, eu me dei conta que a Chiquinha Gonzaga viveu um período importantíssimo da história brasileira. Porque ela nasce no final do século XIX e ela morre na primeira metade do século XX. Aliás, hoje completam-se 84 anos do falecimento dela. Foi justamente 28 de fevereiro, às portas do carnaval, que ela veio a falecer.
Não então, sabia disso também, isso para mim não ficou na minha memória.
Ela acompanhou, por exemplo, né, só para citar alguns fatos importantes, ela acompanhou a abolição da escravatura, ela acompanhou a proclamação da República, aliás, ela era abolicionista e republicana também, né, defendia as duas ideias. Ela observou a transição do Brasil colonial, do Brasil rural para o Brasil urbano, né, ela pegou ali o período da Revolução de 30, Getúlio Vargas, enfim, ela viveu um período riquíssimo da história do Brasil, morreu com uma idade avançada, 88 anos, se não me falha a memória, e teve uma vida intensa, né? Teve 3 casamentos. O primeiro casamento foi aos 13 anos, obrigada pelo pai a casar com um militar de quem ela não gostava, ela detestava o homem. E ela desde cedo demonstrou o seu talento. Aos 11 anos ela fez a primeira composição musical dela, né? E aos 13 casada, mas ela continuava frequentando rodas de samba, a boemia, os bares, o que desagradava muito o marido, que era uma figura muito autoritária, ele queria que ela abandonasse a música. E aliás, quando ela se separou dele, que a decisão foi dela de separar dele, né? Ela disse pra ele que, senhor meu marido, eu não posso imaginar a vida sem harmonia. Então, ela teve que optar entre a música e o marido, ela não teve dúvida nenhuma, né, Beverly?
Pensa a coragem de uma mulher naquele contexto social, né, pré-abolicionista, dizer, senhor meu marido, com licença, mas eu não quero mais ficar casada.
Não, e assim,
que loucura, agora, né?
Ela vinha de uma família abastada, uma família de recursos, o fato de ela separar-se do marido, desquitar-se, como se dizia até pouco tempo atrás, né, fez com que ela fosse banida da alta sociedade, né? Então, ela foi embora de casa com um dos filhos, o filho mais velho, os outros 2 filhos. Pensa bem, com 18 anos, a menina já tinha 3 filhos. Ela foi embora com o filho mais velho, porque os outros 2 o marido não permitiu que ela levasse, e teve que se virar. Ela vendia composições, ela dava aula de piano, enfim, dava aulas de música para sustentar o filho, né? Ela teve ao todo 3 casamentos, Beverly, mas o casamento que deixou ela feliz foi aquele que acompanhou ela, o companheiro que persistiu com ela até o final da vida, né? E o interessante é que na época que ela conheceu esse companheiro, ela tinha 52 anos e ele 16.
Olha só.
Tanto é que ela apresentava ele como filho dela, ela não dizia que ele era companheiro ou marido dela, apresentava para evitar conflitos desnecessários, ela dizia que ele era filho dela. Tanto é que após a morte dela, ele conseguiu um registro de filiação, realmente, como se fosse filho dela.
Pra poder, claro, né? As questões legais, né? As questões legais e financeiras, obviamente, que tinham a ver. Tu sabes, Cris, tu falando isso, eu fiquei me dando conta que a novela brasileira, que representa muito do extrato social que a gente vive naquele momento, conseguiu mostrar, se eu não me engano, uma novela com a Vera Fischer, um relacionamento com uma mulher mais velha e um homem mais novo, na década de 90.
Exatamente.
Pensa, né? O choque, né?
Uhum. O inverso sempre foi tolerado pela sociedade, de certa maneira até estimulado, né, Beverly? Um homem mais velho, uma moça mais jovem, nunca foi problema. Agora, uma mulher mais velha e um rapaz mais jovem sempre teve um grande estigma, né?
Nossa, eu não sabia dessa. Eu sabia que ela tinha aflorado essa questão afetiva e que não fazia. Não tinha vergonha de mostrar isso. Era uma pessoa realmente com muita estrutura, né, emocional para lidar com as questões sociais. E realmente quebrou muito o tabu. Mas essa parte eu também não sabia. Novidade para mim.
É, embora não obstante eles tiveram um tempo em Lisboa, né? Enfim, se refugiaram em Lisboa por conta dos boatos e de todo o constrangimento que eles acabavam passando por conta de assumirem abertamente esse relacionamento. Ela decidiu, na volta para o Brasil, então, adotar a estratégia de apresentá-lo como filho para não se incomodar, enfim, não precisava prestar satisfações para os demais, né? E a obra dela é tão importante, Beverly, mais de 2.000 composições, ela transitou entre o maxixe, o choro, o tango, ela era multidisciplinar mesmo. A gente não consegue abarcar, assim, né, num primeiro momento, toda a importância dela para a música popular brasileira. Tanto é que, a partir de 2012, se não me falha a memória, o dia do nascimento dela, 17 de outubro, é considerado o Dia Nacional da MPB.
Olha só, tem a ver com a Chiquinha Gonzaga. Ela realmente deixou uma marca muito importante na história e na música, né, do Brasil. Mas esse lado dela como persona parece que é tão importante quanto, né?
Exatamente, exatamente. Eu acredito eu, né, Beverly, que ela não teria feito o que fez musicalmente, artisticamente, lembrando também que no período em que ela trabalhou, em que ela atuou e produziu, a mulher não era bem vista na música. A música era uma coisa de homens, né? Uhum. Então, uma mulher intrometer-se nessa seara aí era uma ousadia sem tamanho. E ela não só intrometeu-se, como deixou uma grande contribuição.
Bem bacana. Cris, até separei aqui um pouquinho do Abre Alas original. Vamos rodar um pouquinho pro pessoal escutar?
Vamos lá, vamos lá.
Vamos lá, então, um pouquinho pro pessoal escutar. Vale mencionar, Cris, que nessa época também as músicas normalmente elas eram apenas com trilha, né? Teve um depois de um momento em que muitas vezes as composições ganhavam a letra, né? Tinha só a melodia, a parte musical e depois que ganhavam as letras, né?
Exato, exato. E ela compôs o Abre Alas a pedido do cordão carnavalesco, não era a escola de samba, era um cordão, como eles chamavam, o Rosa de Ouro, que era do Andaraí, região do Rio onde ela morava, né? E justamente para que fizesse uma espécie de slogan do cordão, né, do bloco. E fez tanto sucesso que acabou se tornando uma instituição. A partir daí, todos os anos, os outros cordões, os outros blocos também tinham as suas marchinhas, todas com letra, defendendo, né, o seu tema daquele ano. E a gente percebe, né, pela melodia, pelos tons do próprio Abre Alas, que ela tem um tom mais clássico, uma coisa mais orquestrada também. E a Chiquinha Gonzaga foi a primeira mulher a regir uma orquestra aqui no Brasil.
É, olha a importância que ela teve, né, nesse contexto, e reconhecida, né? Porque para poder fazer isso, entre os músicos, entre os seus pares, era uma pessoa reconhecida pelo valor, pelo talento, pela competência.
Exato, exato. E tanto é que até hoje tem músicas dela que são regravadas, são feitas releituras do trabalho dela devido a essa importância, né?
É verdade. Aliás, tem muita gente, agora que você falou em carnaval e em ícones, né, do carnaval nesse contexto dos séculos passados, lembrei do Pixinguinha, que, se eu não me engano, compôs Carinhoso, né? E muitos anos depois que teve a letra pro Carinhoso, né?
Isso, porque o choro, principalmente o choro enquanto gênero musical, ele prima pela melodia, e pelo instrumental, né?
E a Chiquinha era conhecida como a mãe, né, do chorinho brasileiro.
Exatamente, exatamente. Ela é pioneira em vários aspectos aí. Se a gente for rastrear a influência dela, os desdobramentos, a gente vai elaborar uma tese de mestrado aí, Beth.
Muito bacana, amei essa enfim, esse trazer, né, de memória, esse resgate de memória para uma pessoa tão importante, né, para a questão, para a causa do feminismo, esse empoderamento da mulher, que eu acho que a palavra realmente cai muito bem com ela, viu?
Exato, exato. É uma palavra que, embora a gente veja um uso muito difuso dela hoje, nem sempre de uma maneira adequada, mas no caso dela cabe certamente, porque ela sempre foi atrás do próprio coração, né, Beverly? Se houve alguém que, dentro desses personagens que a gente conhece, seguiu o caminho do seu coração, essa pessoa foi Chiquinha Gonzaga.
Obrigada por essa apresentação da figura da persona, que com certeza marcou a história do Brasil. Cris, um forte abraço para você.
Um forte abraço para os nossos ouvintes também, Beverly. Só aproveitar o finalzinho aqui do nosso quadro para mandar um abraço em especial para o nosso querido ouvinte e amigo Júlio Cunha, que semana passada me procurou para pessoalmente dizer que ficou muito feliz com a matéria que a gente fez sobre Galileu Galilei. Ele descobriu coisas que ele não imaginava sobre Galileu, então a gente fica bem contente com isso.
Olha, e o Júnior é uma pessoa extremamente culta, viu? Pessoas como ele têm um valor dobrado quando se manifestam.
Exatamente, sabe que dependendo de onde vem o elogio, às vezes não é um elogio, mas nesse caso eu conheço o seu Júnior há pelo menos uns 20 anos aí, então a gente sabe que a fonte é fidedigna.
É verdade. Ele, Regina Dalbó, Mirlene Rossi, Hilda Paludo, são pessoas que, quando falam, o peso do que eles falam tem um valor dobrado pra gente.
Exatamente.
Obrigada, Cris. Um forte abraço pra você.
Obrigado, Beve. Um abraço pros ouvintes também. Tchau,
valeu, tchau. Valeu, tchau, tchau.